Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
No programa anterior da série 180 anos do Senado Brasileiro, falamos sobre a chegada de Juscelino Kubitschek à presidência da República, as articulações que antecederam a campanha, a vitória de JK e sua posse no cargo. Falamos também sobre o plano de metas, que era o programa de governo de Juscelino, e que englobava, entre outros pontos, a melhoria da infraestrutura no Brasil, da educação e da produção e distribuição de alimentos. Falamos ainda sobre a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. No programa de hoje, vamos continuar no governo de JK, que começou em 1956 e terminou em 1960. O nosso tema será a execução da meta síntese do plano de Juscelino, a construção de Brasília. Antes da independência do Brasil, os Inconfidentes Mineiros, liderados por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que sonhavam e pregavam a independência do Brasil, já falavam na necessidade de se levar a capital para o interior do país. Para eles, o local ideal seria a cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Mais tarde, em 1821, o vice-presidente da província de São Paulo, José Bonifácio de Andrade Silva, pediu aos deputados paulistas que sugerissem à Corte de Lisboa a mudança da capital do vice-reino para o interior do Brasil. A proposta seria levada à primeira Assembleia Constituinte do Brasil Independente, em 1823. Bonifácio, que acabou eleito deputado constituinte, pregava a mudança da capital para o interior do país, então colônia portuguesa, porque via a necessidade de fortalecer o comércio exterior e povoar as regiões mais distantes do litoral. A localização da nova capital seria, pela descrição de José Bonifácio, em Minas Gerais, na comarca de Paracatu do Príncipe, hoje o município de Paracatu, a 220 quilômetros do atual território do Distrito Federal. O nome proposto por Bonifácio para a nova sede do poder era Petrópole ou Brasília. Ao longo do século XIX, a ideia de transferir a capital para o interior do Brasil vai recebendo novas adesões. Uma das mais entusiasmadas foi a do Visconde de Porto Seguro. Batizado com o nome de Francisco Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro encampou a ideia da necessidade de mudança da capital já em 1839, quando estudava engenharia em Lisboa. Fez muitos trabalhos sobre o tema e visitou em 1877 o local onde seria a futura capital, inaugurada em 1960. Naquele ano, o Visconde esteve na cidade de Vila Formosa da Imperatriz, hoje o município de Formosa, em Goiás. Da visita, resultou o trabalho A Questão da Capital, Marítima ou no Interior, no qual sugeriu que a nova capital fosse construída no triângulo formado pelas lagoas Feia, Formosa e Mestre d'Armas. A região tinha uma altitude média de 1.000 metros e um clima ameno e estava localizada à mesma distância do Rio de Janeiro, de Curitiba e Cuiabá. Ele previu a cidade com uma lagoa e uma península, e o nome da nova capital seria Imperatória. No Senado, a mudança da capital teve seu primeiro ato em 1852, quando o senador Holanda Cavalcante, de Pernambuco, apresentou um projeto mudando a sede do país. As referências para o posicionamento da cidade seriam os rios São Francisco, Maranhão e Tocantins. O espaço teria um raio de 60 quilômetros. No projeto do senador, havia ainda a descrição da cidade a ser construída. No seu centro haveria um grande edifício contendo um templo majestoso, o Paço Imperial, o Senado, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal do Tesouro Nacional. Haveria ainda uma área de 6 quilômetros disposta em um quadrado, onde seriam construídos prédios destinados ao lazer do imperador. Em outra área, haveria prédios para os ministros de Estado, políticos, membros do Superior Tribunal de Justiça, representantes de outros países e funcionários. O projeto previa ainda a construção de uma ferrovia ligando a nova capital aos rios navegáveis e dali ao resto do país. Na discussão do projeto na sessão do Senado de 10 de junho de 1853, o senador Holanda Cavalcante reforçava a ideia da construção da nova capital no interior do país, com a necessidade de o país desenvolver a agricultura e povoar as regiões interioranas. Cavalcante reconhecia que o povoamento em maior intensidade apenas do litoral fortalecia o comércio. Mesmo assim, ele pregava a necessidade de aumentar a força agrícola do país. Segundo o senador, a colonização do interior era uma das principais necessidades do Império.
A primeira necessidade do país, a que todos reconhecem como tal, é a colonização. O meio de efetuá-la consiste, como ainda todos concordam, na venda das terras. Procure-se, portanto, no centro do país, um território que se preste às diferentes necessidades e que possa, ao mesmo tempo, receber um grande elemento da população, que é uma capital. Desaproprie-se, ofereça-se à venda e haverá terras disponíveis para a colonização.
As discussões no Senado durante o Império amadureceram a ideia de o Brasil ter a sua capital levada para o interior do país. A proclamação da República, em 1889, deu ainda maior destaque a esta ideia. Em 1891, os parlamentares colocam a previsão da mudança da capital pela primeira vez na Constituição. O artigo 3º reservava 14.400 quilômetros quadrados no Planalto Central do Brasil para a construção da nova capital. Em 1892, chegou a ser formada pelo presidente Floriano Peixoto a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, que faria as análises para a mudança da capital. Daquela comissão surgiu a Missão Cruz, liderada pelo engenheiro belga Luiz Cruz, então diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, e que foi responsável por explorar e delimitar a área onde seria o futuro Distrito Federal. Foram colocados 4 marcos demarcatórios entre as cidades de Pirinópolis, Santa Luzia, hoje Luziânia, e Formosa. O chamado Retângulo Cruz tinha 160 por 90 quilômetros e abrangia as nascentes das bacias Amazônica, do São Francisco e do Prata. Os trabalhos da comissão duraram até 1895, quando a segunda Missão Cruz, que deveria instalar uma estação meteorológica na região e ligá-la às linhas de telégrafo do resto do país, foi interrompida por falta de verbas. Os trabalhos para a mudança da capital ficaram então paralisados. Mas em 1905, a ideia volta a ser discutida com o projeto do senador Nogueira Paranaguá, do Piauí. A proposta ordenava a mudança e indicava como seria feita a transferência. Para o senador, a mudança da capital para o interior era o assunto mais importante com o qual os políticos brasileiros deveriam se preocupar.
Os grandes problemas políticos, sociais e econômicos se sucedem constantemente na vida das nações. Depois de conquistada a nossa independência, depois de feita a abolição da escravidão, depois de proclamada a República, parece-me, senhor presidente, que nenhum problema merece maior atenção dos próceres da nossa política do que a aspiração nacional que se resume na mudança da capital do litoral para o interior do Brasil.
Paranaguá fez uma análise dos pontos positivos para a mudança da capital, afirmando que seria melhor para o Brasil por causa da povoação e do desenvolvimento do interior. Além disso, o senador pregava que o clima no Planalto Central era melhor que o do Rio de Janeiro e afirmava que a nova capital era uma necessidade para a segurança do Brasil, que não podia ter a sua capital ao alcance da primeira bala inimiga no litoral. Ao final do discurso, Nogueira Paranaguá chamava os demais senadores a refletirem sobre o tema.
O meu voto, ao retirar-me desta tribuna, é que os ilustres representantes da nação considerem bem que o nosso país é extraordinariamente vasto, que estende da nascente do Colingo à Barra do Chuí, do Cabo Branco às fontes do Jaguari, e que nestas condições, para que o centro receba seiva, impulso e vida, indispensável é que a capital do Brasil se coloque no Planalto Central, capital que represente o seu cérebro potente e o seu coração nobre.
No próximo bloco, a promessa de Juscelino e a construção da nova capital do Brasil.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.